O que eu quero compartilhar com vocês hoje é este tema. A igreja presencial é insubstituível. A igreja presencial é insubstituível. Eu vou usar como um texto base Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 11. E eu vou colocando comentários entre as palavras nos versos bíblicos para que vocês entendam melhor o pensamento do escritor. Vamos ler Romanos capítulo 12, versos 9 ao 11. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, diz que o amor de vocês não seja fingido, isto é, seja sincero, que não seja hipócrita. A palavra hipócrita vem de uma palavra latina que significa atuar, encenar. Então, que vocês não sejam artistas, mas sejam verdadeiros. E então ele continua: odeiem o mal, isto é, a malignidade. O mal aqui não é só uma coisa inútil, mas é o mal como substantivo. É o mal que se aplica como título, quase, a uma pessoa. Ele é uma pessoa má. O caráter dele é mau, a sua essência é má, e se refere a Satanás. Odeiem Satanás, mas não ao ponto de ofendê-lo. Nós não temos tal poder, nós temos que odiar o que ele planta neste mundo, para fazermos o contrário. O que nós temos que fazer? Amem uns aos outros, com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Você percebe que estas palavras de Paulo até aqui, elas podem ser aplicadas nas nossas casas, nas nossas famílias. Que o amor do filho para com o pai, do pai para com o filho, para o padrasto, madrasto, enteado, do irmão para com o irmão, não seja hipócrita, seja sincero. Por quê? Para visar algo muito maior, para que nós não sejamos egoístas, para que nós não pensemos somente em nós mesmos. Por isso ele diz: odeiem o mal, odeiem a malignidade, porque o mal, ele tem uma fonte: o orgulho, o egoísmo, o interesse próprio, os interesses pessoais. Se você planta a sua vida sobre essa trinca, então você com certeza cairá na armadilha da malignidade. Em vez de sermos egoístas, e mesmo sabendo que somos falhos, portanto falharemos muitas vezes, o conselho de Paulo é: amem uns aos outros. Ele não está falando de termos uma paixão pelo outro, mas o desejo de fazer alguma coisa que não seja má. Se eu odeio o mal, eu sou chamado para fazer o bem. E isso é amar. Fazer o que é útil. Neste momento na sua casa, o que é útil para você edificar sua família? nesse momento do seu namoro, o que é útil para edificar o seu relacionamento? Nesse momento com Deus, o que é útil para você fortalecer sua vida com o Pai? Qual é o bem? Qual é a atitude útil? Qual é a melhor ação que vocês têm que tomar para que sua família, sua vida com Deus, seu trabalho, sua vida profissional, o grupo que toca, o grupo que canta, qual é a melhor atitude? Eu que estou ensinando, qual é a melhor atitude que devemos tomar para glorificarmos a Deus? Isto é amar. E isto exige o quê? Esforço para tratar uns aos outros com respeito. Eu tenho que respeitá-los, mas vocês têm que respeitar o dom que age em mim. O dom que age em mim é muito maior do que a minha vida. Porque a minha vida existe em função do dom que age em mim. Se vocês não respeitarem a ação de Jesus Cristo através da minha vida, acreditando que qualquer um pode ser o Walter, então nós vamos entrar em atritos. Você é uma pessoa especial, seu pai é especial, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua família. Honre essas pessoas, se esforcem para fazer o melhor, o bem e não o mal. Não os deixe, sabe, não os deixe sem eira e nem beira. Procure não deixá-los a pé. Não crie obstáculos, não criem problemas, não pratiquem o mal, mas o bem. Conversados? Então o apóstolo continua no verso 11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Isto é, não sejam apáticos, insensíveis, sonolentos. Você repara que a Bíblia, ela não diz que simplesmente basta crer em Deus. Ela fala que você tem que trabalhar para Deus. Ninguém trabalha para Deus, ninguém ama alguém, ninguém odeia o mal, ninguém pratica o contrário da malignidade sentado em um sofá, assistindo Netflix. É impossível. É impossível você combater o mal dizendo que escolhe no YouTube canais bons. É impossível você combater o mal se você não protege a sua família espiritual, se você a enfraquece com argumentações próprias, ouvindas de terceiros que não pertencem à nossa família. Quando você leva assuntos que não pertencem aos seus filhos, à sua casa, você sabe que vai dar problema. E você então insiste naquilo, você começa a praticar o que é mal. Porque você leva um espírito de discórdia, de divisão. Deus não pede isso de nós. Trabalhem com entusiasmo. Não sejam preguiçosos. Estejam sempre procurando o bem. E também, como conhecedores do mal, por causa do conhecimento que temos da verdade, não sejamos preguiçosos. E então Paulo continua: sirvam, isto é, trabalhem para o Senhor. Ele está enfatizando uma vida de trabalho para Deus. Eu creio que uma pessoa não ganhará o céu se ela não se engajar no trabalho para o Senhor. Aí vem alguém, mas nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Nananina, não. Você ingressa no reino de Deus pela fé, mas se mantém nele pela fé e pelas obras, porque a fé sem obras é morta. Então ele diz: sirvam, trabalhem para o Senhor com o coração cheio de fervor, isto é, com muito zelo, cuidado e afeição ardente. Isto que Deus espera de nós. Qual é a minha proposta nesta meditação? A minha proposta é procurar responder a estas questões. A igreja da internet substitui a presencial? Por que o povo de Deus deve se reunir? Existe uma armadilha satânica para nos afastar uns dos outros? Então, ao longo desta meditação, vou tentar responder a estas questões. Houve um tempo em que, e não muito atrás, pelo menos 7 meses atrás, em que irmos à igreja era uma rotina sagrada. Sabíamos que naquele horário, aos domingos, às terças, nós iríamos para uma reunião. Mas, de repente, surge uma pandemia. Surge um vírus que assusta o mundo. E achamos por bem ficarmos de bermudas em nossas casas, tentando prestar atenção à palavra de Deus e tentando cantar afinadamente os hinos, né? Em casa que aparece o mau cantor. Na sala, a mulher olha para o marido e diz: bem, olha, ouça, mas não cante. O pensamento era: por quanto tempo tudo isso vai durar? Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo suportaremos esta coisa na internet? A experiência de momento pareceu estranha, especialmente para aqueles que achavam que a igreja ia ficar um longo tempo sem se reunir. E o tempo era indeterminado. A ideia de que nós podemos substituir a reunião presencial por outro meio, que nós chamamos virtual, nos deixou inquietos. A mim me deixou. E a você? E a você que nos assiste? A mim me deixou muito inquieto. Eu sei que o ser humano, ele tem uma tendência para se adaptar. Você vai à Coreia do Norte, um regime desgraçado, mas o cidadão se adapta àquela coisa demoníaca. Ele come grama. Basta você pesquisar no YouTube e você vai ver pessoas da Coreia do Norte comendo grama para se alimentar, comendo capim. E há aqueles que se adaptam a essas ideias, dizem que aquilo é o melhor regime do mundo. Sabe como é que ela chama? República Popular Democrática da Coreia do Norte. Então, veja só, toda prática de toda prática que nos leva a nos tornar mais adaptáveis tem que nos levar a pensar se aquilo é bom, de fato, ou é mal. Da minha parte, eu nunca acreditei que uma igreja virtual pode substituir a igreja presencial. Não existe. Por quê? Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos diante daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus. E esse Jesus, em primeiro lugar, veio e viveu entre os homens como um ser humano, portanto, de forma física. Ele não veio de modo virtual. As pessoas podiam vê-lo. Eu sei que Deus deu a capacidade, a inteligência ao ser humano para criar tecnologias. E nós somos agradecidos por elas, ou não? Veja só, eu estou me referindo às plataformas digitais que nós estamos usando agora. Nós estamos no YouTube. Algumas pessoas estão nos assistindo. Não é o meu interesse alcançar milhares de pessoas, me tornar um YouTuber. Não. A minha finalidade é ensinar a igreja, onde Deus me colocou como um líder, ser responsável por ela e cuidar dos ferimentos, das machucaduras, ensinar vocês a crescerem no Senhor, a respeitá-lo, a fim de ganharem a vida eterna. Mas estas plataformas permitiram que os nossos grupos continuassem se reunindo virtualmente. Mas, em sã consciência, não é a mesma coisa quando vocês se reúnem presencialmente, principalmente passando aquele garrafa térmica de café. Ou não é verdade? Diante de Deus, foi muito bom, e é bom. Todas essas plataformas digitais são boas. Claro que sim. Se não fosse por elas, nós não conseguiríamos manter o Evangelho em nossos corações, em nossas mentes. No entanto, alguns se afastaram do fogo do Senhor neste momento, o que também era esperado. Mas enfim, eu não quero reclamar da tecnologia, mas eu quero dizer que nunca me conformei com ela. Para mim, a igreja é a partir do que estamos fazendo agora para outras coisas. Quando nós tratamos da vida da igreja, nós temos que ser vistos, assim como Jesus foi visto, andando pelo mundo. Nós temos que ser vistos pelas pessoas. Não existe igreja digitalizada, não existe igreja em pixels, não existe igreja virtual. O que existe é uma igreja física. Jesus disse: este é o meu corpo. Jesus se encarnou e habitou entre os homens, e as pessoas dizem, como João diz no seu evangelho: nós vimos nele toda a resplandecência do poder, da bondade de Deus. Nós vimos nele a glória do Pai. A natureza do Pai podia ser vista na vida deles. O mundo precisa olhar para nós e ver a natureza de Deus agindo, explodindo, florescendo, crescendo, brilhando através das nossas ações. Jesus era dito por alguns mestres, falsos mestres, dentro da igreja, que ele não veio em carne, que ele veio em espírito, de modo virtual. E isso é uma grande mentira. O mesmo João que diz que viu a glória de Deus em Cristo Jesus, rebate a esses falsos mestres, quando diz o seguinte em 1 João capítulo 4, versos 2 e 3. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Repare agora, quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. O que o diabo faz? Ele tenta nos enganar, dizendo que acreditarmos na materialidade das coisas espirituais de Deus é uma mentira. Deus chamou você, então você existe. Você existe para me fortalecer, para falar comigo, para orar por mim. Eu existo para tratar você com respeito, para orar com você, para lidar com você, para conviver com você, para falarmos de Deus juntos, para crescermos juntos. Nós somos uma família. Não existe uma família virtual. Imagine se o pai está num quarto, a mãe no outro, o filho no outro, o outro no outro, e então vocês conversam apenas pelo Zoom ou pelos diferentes meios digitais. Isso não é família. Vocês nunca crescerão. Vocês nunca se desenvolverão. Às vezes vocês estão lá assistindo um vídeo no YouTube e alguém está fazendo uma comida e a pessoa diz assim: vocês não imaginam o aroma que está aqui. Você não sente nada. Porque aquilo ali para você é uma coisa que a pessoa fez, é para ela, mas você não está participando propriamente da experiência dela. Você não sente gosto de nada. A igreja existe para trazer sabor, e nós existimos para dar sabor. Jesus veio em corpo físico para ensinar. Ensinar as pessoas como elas devem entrar no reino de Deus. A igreja existe para ensinar as pessoas como elas devem entrar no reino de Deus. Como eu posso colocar minha família, meus filhos, minha vida dentro do reino de Deus? Como eu posso depender dele? Como eu posso conduzir as pessoas ao arrependimento? Porque para entrar no reino de Deus é necessário que a minha mente mude. Eu não posso continuar existindo dentro do governo de Deus pensando como eu pensava anteriormente ou como vivia anteriormente. Jesus veio para morrer na cruz pelas pessoas. Portanto, eu vivo para morrer para mim mesmo. A cruz que eu carrego não é o peso de um problema do passado, não é uma pessoa que está do meu lado, não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é a sogra. Essa não é a cruz que eu carrego. A cruz que eu carrego é a negação de mim mesmo, é o lugar onde eu tenho que morrer e dizer: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Diferente dos muçulmanos, que são os que mais perseguem os cristãos. Segundo a missão Portas Abertas, onde os cristãos são mais perseguidos são em países muçulmanos. Você não vê um quadro da liderança muçulmana, nenhum quadro zombeteiro. Mas você vê aí pessoas colocando Jesus em uma situação de desonra. Eu vi um quadro que diz antes e depois de Cristo. Sabe como eles construíram a cruz? Com fezes. Você acredita que pessoas se apresentaram em público retirando o terço do ânus. Vocês viram outro dia no Chile, as pessoas dando viva, quando uma torre de uma igreja católica desabou. Eu não vejo uma palavra da liderança da igreja quanto a isso. Só os vejo falando da Amazônia. Enquanto cristãos, 100 mil, 90 a 100 mil cristãos por ano estão sendo assassinados. Sabia disso? Neste momento que nós estamos falando, 250 milhões de cristãos estão sendo perseguidos. Inclusive nós, de alguma maneira. Ninguém fala sobre isso, porque muitos líderes da igreja se tornaram socialistas e têm medo de falar. A igreja não é contra as suas convicções, a igreja é contra aos atos que as suas convicções o levam a praticar. Então eu tenho que dizer, o que você fez é pecado. A igreja aponta o pecado, seja de um presidente, de um rei, de um governador, seja de um papa, de um pastor, seja de qualquer pessoa, seja para qualquer pessoa, a prática do pecado ofende a Deus. E por quê? Jesus, ele veio em carne e deu o exemplo. Deus nunca teve a pretensão de substituir os nossos encontros presenciais por encontros virtuais. Por isso, reunir-se de modo físico é uma das características do povo de Deus. O povo de Deus tem uma marca: ele se reúne. Houve uma época em que nós dizíamos assim, aquela família é tão bonita, eles se reúnem sempre. Vocês nunca ouviram isso? Como é bonito ver aquela família, eles chamam os filhos, eles chamam os netos, eles chamam os parentes, eles têm prazer de se reunir, de estarem juntos. Isso era maravilhoso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso não é virtual. Eu duvido que você diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos sentar na sala, faz pipoca aí, mulher, traz o refrigerante, vai começar o culto. Aí um começa a bater papo, você assistiu a corrida hoje? Quem ganhou hoje no Brasileirão? Corinthians, Palmeiras, São Paulo? Ninguém pergunta da Portuguesa, a Portuguesa é o Walter falando lá. Com muita constância, a gente ouve pessoas dizendo que a igreja não precisa se reunir, porque a gente tem uma crença em Deus e não precisa. Mas o que Jesus disse? Em Mateus 18, verso 20, ele diz, porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Você deve observar esse texto, como duas ou três pessoas unidas, juntas fisicamente. Compartilhando o quê? A vida, a missão e os objetivos do nosso Senhor para a vida deles, ou seja, para a vida da igreja. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos reunidos em nome de Jesus e eu creio que o meu Senhor e o teu Senhor está presente nesse lugar. Esse encontro que você está lendo não é casual, não é eventual, é um encontro marcado. Eles decidem: nós vamos nos reunir para aprendermos sobre a vida, sobre a obra, sobre a missão, sobre os propósitos de Jesus para nós. Eles se preparam para isso. Por que nós queremos fazer isso? Porque nós sabemos que agindo desta maneira, Jesus está no nosso meio. Jesus pode curar pessoas hoje aqui. Ele pode abrir portas para você, eu sei disso, como também pode fechar. Ele pode colocar você hoje em um vale sombrio, como pode tirar você deste vale. Mas uma coisa eu sei, Ele nunca deixará de estar com você e comigo. Nunca! Quando nós nos reunimos em um grupo menor de 2 ou 3, de 10, de 12, qual é a finalidade? Senão de fortalecer um ao outro, pelos mesmos objetivos, a vida, a missão e os propósitos de Deus. Então, reunir-se em nome de Jesus é uma marca, é uma característica daqueles que se dizem pertencer à igreja. Quando nós falamos, eu pertenço à igreja, ele deve aceitar este compromisso de se reunir para aprender, para entender o Evangelho, a fim de poder realizar a obra de Deus. Em terceiro lugar, a prática cristã do princípio de uns para com os outros só é possível de modo físico. Mas volta, o que é isso? Quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber que tem 4 evangelhos. Depois você encontra o livro de Atos. É o livro histórico. Os evangélicos, os evangelhos, eles não são o Novo Testamento. O Novo Testamento começa em Atos capítulo 2. Até Atos capítulo 2, tudo é Velho Testamento. Os evangelhos mostram a vida de Jesus, o que ele pregou. E então, a partir do capítulo 2 do livro de Atos, você vai começar a aprender o quê? O que os apóstolos ensinaram, eles começam a plantar, a colocar no coração das pessoas os fundamentos de tudo aquilo que Jesus ensinou a eles, e eles saem pelo mundo. E nas cartas, então, dos apóstolos, você vai encontrar doutrinas, correções, advertências, instruções. E nessas cartas você vai encontrar dezenas de citações uns aos outros. Essas cartas querem corrigir condutas, mas são os elementos apostólicos para a igreja. Muito se tem escrito sobre essa questão de uns para com os outros, mas pouca coisa tem sido praticada. Deixe-me dar pelo menos alguns exemplos. São dezenas, mas vou dar alguns exemplos. As cartas do Novo Testamento diz: amem uns aos outros. Nós lemos isso hoje. Também diz: aceitem uns aos outros. Você consegue amar alguém só virtualmente? Você já olhou para sua mulher, para sua filha, para o seu pai e diz: filha ou filho, eu te amo virtualmente? A sua mulher fala assim: meu bem, dá a mão. Virtualmente não dá. Eu vou tirar uma foto, ande com ela, me beije na foto. Não dá. A Bíblia diz: cuidem uns dos outros. Concordem uns com os outros. Você precisa conversar. Você precisa estar junto. Cuidar. Carreguem os fardos uns dos outros. Como é que você vai carregar via o YouTube? O irmão está sofrendo, diz: irmão, tenha coragem, estou com você. Sim, você está comigo. Pelo éter? Perdoem uns aos outros. Eu encontro muitos cursos que falam de que batalha espiritual contra o demônio. Você sabia que perdoar é uma grande batalha espiritual? Jesus disse: se você não perdoar, você não será perdoado. Eu não vejo esses professores das batalhas espirituais ensinando isso. Ele diz: ensinem uns aos outros, faça o bem uns aos outros, confesse um ao outro e orem uns pelos outros, mostre hospitalidade uns com os outros. Nós podemos ler e aprender muito sobre essas ordens divinas. Na mídia virtual, você pode acessar a internet, você pode entender o significado, o sentido de todas estas coisas. Mas uma coisa é a teoria, é o entender, e outra coisa é estar praticando. Eu sei que na internet eu encontro motivos para ser agradecido a Deus, mas nós precisamos ser lembrados que só nessa pequena lista que eu dei, a maioria desses itens não conseguem ser praticados virtualmente, só presencialmente. Assim como em casa, o seu filho ou a sua filha chega e te dá um abraço, beija o pai, beija a mãe, os pais beijam o filho, isso é amor. Mas quando você sai, vira as costas e tchau, nem dá uma palavra, tudo fica gelado. Tudo que é feito à distância está longe do que deveria ser, da experiência do que deveria ser experimentado presencialmente. Suponhamos que um casal, devido a uma guerra, se separa. E então eles são obrigados a se comunicar por meio de cartas. E então o homem escreve: meu amor, minha querida, minha amada, saudade é grande, logo a guerra vai acabar, e então fortaleceremos a nossa unidade, por meio de cartas. Vou continuar escrevendo, mas não vou viver mais aí. É possível uma coisa dessa? Ou você não entendeu? É impossível! Amar à distância é a mesma coisa de que escrever cartas no período da guerra. Você fala de amor, você fala da saudade, você fala do abraço, do beijo, mas está distante, está longe. Um filho de Deus não consegue estar longe de seus irmãos, porque é a sua família. Eu não entendo pessoas que dizem que são cristãs, mas eles não gostam de reunir-se presencialmente. Eles nunca querem estar, eles são eventuais. Isso não é correto. Deus nos chamou para estarmos juntos e fazermos sua obra juntos, praticarmos estas coisas uns aos outros. Nós temos cursos aqui na nossa igreja que ensinam estas coisas. Mas o que a igreja vai buscar? Como dançar melhor para Jesus? Como vibrar? Como procurar alguma coisa diferente? Que diferente? A Bíblia ensina que você deve voltar às veredas antigas. E nós estamos buscando o quê? Coisas modernas? Este mundo não tem nada para nos oferecer. Este mundo quer destruir o seu casamento. Quer destruir a cabeça do seu filho. Você pode esperar dos governantes deste mundo que eles estão sendo, na sua maioria, influenciados por Satanás. A finalidade é destruir sua casa, é destruir sua família, é dividir os membros da sua casa. Mas a igreja diz o contrário. Portanto, sem as reuniões presenciais, a igreja não passa de uma teoria sem comprovações. Uma pessoa chega para mim, ah, eu falo de Deus lá no metrô. Eu não vi. Onde eu passo, eu ajudo as pessoas. Eu não vi. Você sempre me diz que faz isso, faz aquilo, posso estar com você? Não vai dar, porque eu tenho um compromisso agora. Nunca pode, porque é mentira. Não é verdade. A expectativa da palavra de Deus, das escrituras sagradas, é que nós estejamos reunidos presencialmente e não arbitrariamente. Não facultativamente, não eventualmente, não ocasionalmente. Quando uma pessoa começa a não estar mais no nosso meio, é porque ela está traindo a família. Quando o filho não gosta de estar com seus pais, é porque ele está com más companhias. Vai dar um passo errado. Se você nasce numa casa, lá é o seu lugar. Você deve fazer tudo para fortalecer aquele lugar. Quando você luta para não fortalecer aquele lugar, mas para dividir, você está dando um passo errado e jogando irmãos contra irmãos. Você nunca terá a bênção de Deus, mas a maldição. É só ler Provérbios. Deus não aprova pessoas que jogam irmãos contra irmãos. Se você quiser discutir Bíblia comigo, eu sento com você onde você quiser e vamos conversar. Algumas pessoas dizem, ele não é o dono da verdade. Não, não sou, mas eu prego a verdade. Mas eu prego a verdade. Eu prego. Há muitos anos. A igreja, a reunião da igreja é uma ordem projetada por Deus. E nós estamos nos encaminhando para o fim. Mas eu quis mostrar isso a vocês hoje, porque nós estamos retornando, e vocês precisam entender, pelo menos por algumas referências que eu coloco diante dos seus olhos, sobre a importância da igreja na sua vida. Satanás está nos afastando, pouco a pouco, e usando filosofia, psicologia mundana, e política, para nos afastar. Isso é próprio do final dos tempos. Abre os teus olhos, Jesus está voltando. Vamos ver. Em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, está escrito o seguinte, e eu vou colocando alguns comentários. Ele diz: pensemos. Isto é, fixem os olhos para considerar ou observar. Mas se você quiser colocar o verbo na conjugação correta, fixemos os olhos para considerarmos ou observarmos o quê? Uns aos outros. Qual é a finalidade? Julgar? Não. Ajudarmos. O que que significa ajudar? Incitarmos, encorajarmos, entusiasmarmos, avivarmos. Quem? Todos a terem mais amor. Amor com que finalidade? A fazerem o bem e não o mal. A unir e não dividir. A fortalecer e não enfraquecer. A edificar e não derrubar. Deus deu um papel à mulher para edificar seu marido. Poucas fazem, mas criticam. Deus deu ao marido o papel para edificar sua mulher e cuidar da família. Poucos fazem. O Evangelho vai ensinar isso. O mundo vai dizer que você tem que ser independente. O filho tem que ser independente. Por que que você tem que ficar dando toda corda para os seus pais? Por que essa contabilidade, essa prestação de contas para com o pai e a mãe? Você já é maior, você já tem 17 anos. A Bíblia diz: filho, honra o teu pai, honra a tua mãe, porque os seus anos de vida se prolongarão. Mas quando você não honra pai e mãe, é porque você não honra a Deus, você não tem sentido de autoridade. Quando você não se preocupa com o outro, é porque você está se isolando, você é egoísta. A igreja existe para ensinar a pessoa a quebrar o seu egoísmo. A igreja existe para que através do Evangelho você desmonte o seu orgulho. Desmonte os seus interesses pessoais, aqueles focos que você coloca na sua frente que diz: isso é o que vai nortear minha vida. Mas aquilo não vai nortear sua vida. Se você pensa que comprando e vendendo isso vai trazer felicidade a você, não vai. Porque de um lado você pode ter o que quer e de outro lado perder o que nunca gostaria de ter perdido. Alimente-se com a palavra de Deus. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor, a fazerem o bem, isto é, o que é útil. As boas obras ou o trabalho que é aprovado por Deus, a cumprirem a sua vontade, a vontade divina. A igreja existe para isto. Por isso que nós temos grupos pequenos, para que nós possamos aproveitar os talentos individuais, para que eles possam crescer, para que eles possam fazer a obra de Deus o tempo todo. E então o autor continua: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, isto é, de se encontrarem, de se reunirem em um lugar. Lembram-se lá, onde estiverem dois ou três, alegrei-me quando me disseram: vamos! A igreja se reúne em algum lugar. E então ele diz: pelo contrário, animemos, isto é, roguemos, solicitemos, convoquemos e ensinemos essa ordem divina uns aos outros. Essa reunião não pode ser uma casualidade. Ela não pode acontecer hoje na sua vida e daqui dois, três meses não estar acontecendo. Hoje nós precisamos dar uma pisada no freio e gritar para dentro de nossa alma e dizer: para! É tempo de eu acordar! Tudo ao meu redor está ruindo. Que os meus olhos se abram para enxergar esse raio-x que Deus está me mostrando da vida, do mundo. Que eu volte a beber a água pura, cristalina, que sai do trono de Deus. Que eu anseie por uma vida cheia do Espírito Santo. Que eu volte a amar a Deus como eu amava. Que Deus seja a minha suprema felicidade, a minha maior alegria. Cuidarei dos meus filhos, ó Deus, para que eles possam ir a Ti. Cuidarei da minha família para que ela possa Te glorificar. Cuidarei da minha empresa para abastecer a minha casa e o Teu reino. Tudo que eu fizer, Senhor, Tu estarás em primeiro lugar, pois eu aprendi com Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Digam que eu não estou falando a verdade. Eu não estou aqui de camisetinha, de calça jeans rasgada. Eu não estou aqui de tênis sem meia. Eu não estou aqui moderninho. Estou aqui assim de propósito, para que alguns se envergonhem de mim e outros tenham honra, satisfação de ter um homem de Deus à sua frente. Eu não dependo de trajes, eu não dependo de métodos, eu dependo do Espírito Santo. Hoje, eu preciso ter diante de mim o que eu estudei. Antes eu não precisava, minha mente era boa. Estou ficando velho, mas não perdi minha lucidez ainda. Perdi a noção de quem eu sou. Essa semana rolei a escada. Eu esqueço que não tenho mais músculos, mas estou aqui, não foi dessa vez. Esse texto que nós estamos lendo rejeita a ideia de que nós devemos estar na reunião quando nos for conveniente. E ele diz ainda para terminar: e ainda mais agora. Ele está falando sobre a nossa insistência, sobre o nosso rogo, sobre a nossa solicitação, sobre a nossa convocação, uns para com os outros, para que não abandonem. E então ele diz: e ainda mais agora que vocês veem, isto é, ainda mais agora que vocês são capazes de discernir, de perceber pela análise, por tudo o que está acontecendo. Eu dizia outro dia, Satanás viveu o tempo todo se escondendo. As pessoas deveriam acreditar que ele era uma lenda, uma figura de linguagem. Hoje ele está mostrando a sua cara. quando eu vi aquela frase pintada no muro da igreja: morte ao Nazareno. Quando eu vejo pessoas importantes declarando publicamente sobre cultos satânicos, serem praticantes, uma prática que está crescendo no mundo todo, crianças sendo sacrificadas. Eu fico pedindo a Deus: Deus, protege o teu povo. Faça com que eles tenham discernimento, que eles saiam da sonolência. Deus, desperta a igreja onde eu estou. Usa a minha vida para falar com eles. Tu tiraste a minha força, Senhor, mas ainda a minha paixão continua a mesma. Eu ainda tenho lágrimas para chorar. Eu tenho voz para gritar. E o meu coração ainda bate. E a minha alma ainda está acesa. Desperta, meu irmão. Não caia na armadilha da modernidade. Há muitos que aparecerão com ideias falsas, cursos mirabolantes, mas isso não adianta nada. Você precisa voltar às bases. Ainda mais agora que vocês percebem que o dia está chegando, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Jesus está vindo. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus, ora vem. A carta aos Hebreus foi escrita para um povo que se converteu ao cristianismo. E então o que que acontecia? Os seus patrícios, hebreus, judeus, diziam: você se converteu a Cristo, então você vai perder cidadania, você vai perder direitos sociais. Nós vamos tirar tudo que você tem, você não vai arrumar emprego em lugar nenhum, você não vai ter sorte na vida. Nós vamos arrancar de você seus filhos, vamos acabar com a tua vida, a tua família. E então eles disseram assim: nós não vamos mais participar da igreja porque eles vão nos ver lá. Nós vamos continuar tendo fé em Cristo, mas vamos dar uma mascarada. E o autor diz: não. Pode esperar que sempre virá alguém com essa ideia: dá uma mascarada, você não precisa ser assim. Aceite as coisas, sabe, de um modo que não prejudique aqui, não prejudique lá, que não vai lhe trazer nenhum dano. Mas Deus diz: ou você é, ou você não é. Deus diz: aprenda como ser igreja, viva no ritmo da igreja, no ritmo das reuniões. A melhor maneira de conhecer a eficácia da igreja é vê-la fisicamente presente, atuando, aprendendo a amar a Deus, procurando ajudar o próximo, a conhecer mais de Cristo e a se manter firme nele. Quando eu olho aqui e não vejo um irmão, eu começo a pensar: onde ele está? O que que ele está fazendo? Talvez ele foi viajar. Aí eu chego, olho de novo no domingo que vem, ele não está. Onde ele foi? Você é a minha família. Você que hoje está acompanhado de alguém, seja sua esposa, seu marido, não sei, seu filho, seu pai. Eu não estou pregando loucuras, Eu estou tentando fazer com que a sua família seja forte. Porque o mundo, volto a dizer, vai tentar destruir você, destruir sua casa, dividir sua casa, afastar você. Por quê? O autor de Hebreus está dizendo, mantenha-se firme, custe o que custar. Não se afaste de Jesus, afastar-se da igreja é afastar-se de Jesus, não tem outra explicação. Por isso, volto a ler com vocês, não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões, isto é, de se encontrarem, de se reunirem em algum lugar, em um lugar. Pelo contrário, animemos, roguemos, solicitemos, convoquemos, ensinemos essa ordem divina uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem, isto é, agora que vocês são capazes de discernir, de perceber pela análise de tudo que está acontecendo, que o dia está chegando, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Como nós poderíamos encorajar pessoas se as vemos esporadicamente? Como eu posso dizer à senhora, olha, tenha coragem, e depois a vejo um ano, tenha coragem. Aconteceram tantas coisas que eu não participei da sua vida, nem a senhora da minha vida. Nós somos chamados para lutarmos juntos, carregarmos as cargas uns dos outros. Eu não quero ser pesado a você e nem você a mim, mas nós somos chamados para orar uns com os outros, nos preocuparmos. Irmão, não desista, fica firme. Gastão, procura o caminho correto. E assim, Paulo, Fausto, César, Cida, Jorge, anda firme, vamos nos encontrar, vamos orar, vamos dar as mãos. Satanás está nos proibindo de tudo. Satanás arruma um vírus que tem uma fita métrica, ele mede 1,5 metros, 2 metros, ele diz, fica aí porque aí eu não te pego. Quanta bobagem. Vacinas não comprovadas, não testadas. Está uma loucura. Você percebe que o nosso mundo está virando de perna para o ar? Você tem coragem de jogar sua família na vacina? Ou numa vacina? Joga lá. Aqueles que a defendem deviam se tornar os primeiros cobaias. Vai lá. Desafroche suas calças. Entenderam? E aceitem a injeção. E depois de uns meses, vamos ver. Por quê? A OMS ontem declarou que não é obrigatoriedade, não deve exigir do cidadão obrigatoriedade. Não queriam tanto ouvir a ciência? Irmão, se você deixar Jesus de fora da sua vida, você está perdido. Você estará perdido. Você estará condenando a sua família, o seu casamento ao buraco, à desgraça. Mas eu quero terminar agradecendo a paciência de todos vocês pelos 7 meses, por estarem aqui e por hoje reafirmarem sua aliança com Deus e dizerem, nós vamos permanecer no Senhor. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. O mundo prega a mentira, e a igreja prega a verdade. O mundo fala A, e a igreja fala B. Por isso somos odiados. Sem a igreja física neste mundo, ela seria apenas uma teoria. Mas quando ela é vista, ela pode ser reconhecida em toda a sua importância. Você, como eu, costumava dizer, igreja é um traste, igreja é uma coisa, é uma vírgula, é um atrapalho na sentença, nunca sei onde colocar. A igreja me atrapalha, a igreja me dá enjoo. Mas de repente o Espírito de Deus o convenceu da importância da igreja e você não conseguiu mais viver sem ela. A igreja, quando pratica as obras de Deus, glorifica ao Pai. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 15 e 16. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Me permita dizer em outras palavras este verso. Em outras palavras ficaria assim: Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público e visível como uma cidade num plano elevado. Você está disposto? Hein? Eu faço de vocês, dizendo Jesus dizendo, eu faço de vocês portadores da luz, da glória divina. Não pensem que desejo escondê-los dentro de um cesto virado. Quero enviá-los onde todos possam vê-los. Quando estiverem em uma situação onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham-se preparados e prontos, e que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrem-se acessíveis uns aos outros, façam a vontade de Deus e eles os façam a vontade de Deus a eles e os motivem por meio das suas ações a se aproximarem de Deus, o nosso generoso Pai eterno. Jesus veio em carne e osso para que as pessoas pudessem tocá-lo e ele pudesse tocar nas pessoas. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que a Bíblia diz que Jesus tocou. Não são poucas as vezes que os evangelhos falam que as pessoas tocaram em Jesus. E quando tocaram escondido nele, ele disse: pare, alguém me tocou. Mas como, Senhor? Todo mundo está tocando no Senhor. Não, alguém me tocou de um modo diferente. E aquela mulher trêmula, que há 12 anos sofria de fluxo hemorrágico, depois de ter tocado em Jesus, ficou curada. E Jesus olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Ela tocou. Jesus veio para ser tocado. A igreja existe para ser tocada. Nós existimos para tocar nas pessoas, para vivermos juntos em amor. Meus irmãos, a igreja nasceu em um período em que eles se reuniam diariamente. Os puritanos faziam isso. Nos séculos 15 ao 17, os puritanos recobraram essa prática. Diariamente eles se reuniam. Mas hoje nós vivemos em um mundo onde as instituições mudam o tempo todo. O que era impensável, de repente se torna desejável. Ai, estava tão bom lá no YouTube, né? A gente podia ficar em casa, assim, ó, com o dedão, assim, ó, fazendo as unhas. Ai, o Walter está pregando, o que ele está falando? Enfim, a igreja foi se adaptando as mudanças do tempo, do mundo, e de repente, ela que se reunia diariamente se tornou um produto semanal. até que nós nos reunimos só de domingo. De repente, a igreja passou a existir num processo de drive-thru. Já ouviram até isso? Agora, na nossa igreja, nós temos o drive-thru. Entre com o seu carro e diga, vou pedir oração. Então, quando o seu carro passar, estenderemos a mão. Isso existe. Isso existe. Receba a oração aqui no drive-thru, mas antes você tem que pagar o ticket. E agora nós estamos na era digital. Daqui a um tempo iremos abandonar nossos prédios. Daqui a um tempo não precisaremos mais estar reunidos. Basta encontrar um estúpido, um idiota que fala de Deus, que diz, não, Deus pode me usar também, não precisa mais de chamado. Não precisa mais de vocação. Qualquer um sabe interpretar a Bíblia. É por isso que nós estamos a cada dia indo no caminho da decadência. A igreja está sendo desprezada pelas pessoas e nós precisamos ser honestos. Paremos de comer pipoca em casa. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Se o sal vier a perder o sabor, para nada mais presta, senão ser pisado pelos homens. A igreja está no mundo para dar sabor. Todos os dias você chega à mesa do restaurante, ou em casa, ou lá no PF, ou no lugar da lanchonete, e você come, e você quer sentir o quê? Tempero, sal. Comida sem sal é comida sonsa. Você diz, oh, me dá o sal aí. Aí você joga. Você quer sal. O mundo precisa de sal. A igreja é o sal. Mas se o sal perder o sabor, se nós continuarmos nessas práticas, nos ausentando, com medo desses discursos de ditadores menores, anões, nós vamos perder o céu e seremos desprezados pelas pessoas. Quem você ama mais? Essa corja ou Jesus? Você tem que decidir. Você tem que decidir. Não significa que você não trabalhará. Vai deixar de namorar, de ir ao cinema, ao teatro, jogar bola. Mas você tem que decidir qual é a maior paixão da sua vida. Qual é o maior alvo da sua vida. O mundo olha hoje para a igreja e se diverte. Eles queimam uma igreja e dizem assim, nada vai acontecer com a gente porque estamos sendo desprezados. As palavras dos líderes da igreja, dando as mãos a comunistas. Como é que pode o óleo se abraçar com a água? Vamos ser irmãos, irmão Maoba, você não consegue ser irmão do diabo, não há comunhão entre luz e trevas. É impossível. Ou você toma uma posição ao lado de Deus, ou tudo está perdido. A igreja é uma família, a família de Deus. Ela se reúne para celebrar a grandeza do Senhor, renovar o seu compromisso de servi-lo, de trabalhar para Ele, de aprender mais dEle, de se reunir presencialmente com o seu Pai, ao redor da sua mesa farta. O meu cálice transborda, disse Davi. O meu desejo é que aproveitemos com sabedoria todos os recursos que nos chegam, os recursos virtuais, por que não? para propagarmos o Evangelho, mas que nós nos animemos e nos admoestemos uns aos outros, que nós procuramos aprender a sermos úteis uns aos outros em todo o tempo, para a glória de Deus. A igreja, quando atua pelos princípios do Evangelho, dá à humanidade o sabor divino. Que Deus nos abençoe. Amém.